Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Vamos suspender os trabalhos por 20 minutos. Está suspenso. Está reaberta a presente sessão ordinária. Dando peço ao secretário, deputado Joey Valle, para fazer a leitura da ata que se encontra sobre a mesa.
Ata sucinta da 64ª sessão ordinária, em 3 de agosto de 2011. Presidente, solicito a dispensa de leitura e aprovação da ata.
Solicitação atendida, está liberada, dou lida e aprovada a presente ata. Dando início ao pequeno expediente, passamos então ao comunicado de líder. Chamo para fazer uso da palavra o deputado Chico Vigilante, pelo bloco PT-PRB. A palavra está com Vossa Excelência.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, conforme eu tinha prometido na terça-feira e ontem, de que na data de hoje eu falaria do meu ponto de vista, um ponto muito importante, que é a evolução do Banco de Brasília, o caminho que ele, sobre a nova direção, deputado Chico Leite, está para ser transformado num banco da região Centro-Oeste. Não um banco de Brasília, mas um banco da região Centro-Oeste. Eu tenho aqui em mãos o balanço do primeiro semestre de 2011 do Banco de Brasília. Começa com o diagnóstico que foi feito em janeiro de 2011, depois o projeto de gestão, principais ações implantadas e os principais números. O diagnóstico feito pela doutor Edmilson e sua equipe, Alair e companheiros que trabalham no BRB, é de que, deputado Joey Valle, existia deficiência na estrutura organizacional, carência de recursos humanos, necessidade de revisão do plano de cargos e salários, inexistência de programa motivacional para o quadro de empregados, inexistência de padrões e metodologia para o controle de projetos estratégicos, necessidade de rever o plano diretor de tecnologia PDTI, baixa performance no sistema que compõe a rotina de processamento noturno, alto nível de terceirização, dependência tecnológica, defasagem de tecnologia e fragilidade na estrutura de processo de inovação tecnológica. Essa foi a situação que eles encontraram, o Banco de Brasília. Eles propuseram, quando a nova diretoria tomou posse, as seguintes diretrizes: transformar o banco num banco público regional, ou seja, o banco público da região Centro-Oeste. A governança cooperativa, responsabilidade social empresarial, expansão, aliança e parceiros, tecnologia, atendimento às pessoas. E eles foram avançando. No plano de ação, deputado Chico Leite, de 100 dias, as ações orientadas pela melhoria da performance empresarial do BRB e empresas do conglomerado, ações tangíveis com resultados mesuráveis. Principal ação, revisão do planejamento estratégico. E eles foram avançando. Implantar a reestruturação organizacional, criação do comitê de auditoria, remodelagem do processo de relação com investidores, edital para realização de concurso público para adequar o quadro de pessoal, revisão do plano de cargos e salários, realinhamento do plano diretor de tecnologia da informação aos eixos estratégicos de gestão, posicionamento dos canais eletrônicos e muito mais. E agora, eu vou saltar um pouco aqui, depois eu peço que esse balanço seja anotado pela taquigrafia, que seja publicado na íntegra nos nossos anais, e vou falar dos resultados, deputado Michel, que isso é que é importante. O banco, em janeiro de 2000... O banco em 2000, ele tinha 102 pontos de atendimento. Ou melhor, agora já, deputado Juivalde, em junho de 2011, nós já estamos com 102 pontos de atendimento. E temos como meta chegar a dezembro de 2011 com 114 pontos de atendimento.
Perfeito.
Nós estamos avançando. Nós vamos implantar, quando eu digo nós, a direção do BRB irá implantar, a meta que eles tinham colocado para junho de 2011 era 107 correspondentes bancários, deputado Liliane. Isso foi alcançado, já está implantado. A meta para dezembro de 2011 é de 200 pontos de correspondentes bancários. Principais números. Dezembro de 2010, o banco Contas de Pessoas Ativas e Pessoas Físicas tinha 340.084. Junho de 2011, 350.120. Contas ativas, pessoa jurídica, dezembro de 2010, 23 mil. Junho de 2011, 25.815. Lucro líquido, crescimento de 9,66%. É o maior lucro líquido da história do banco. Crescimento, ativo total, tem um crescimento, cresceu de 6.917 bilhões para 8.398 bilhões. Do patrimônio líquido, um crescimento de 28%, saltando de 658 bilhões para 795 milhões. Depósitos totais, saldo em bilhões, 5 bilhões 450 mil em dezembro de 2010, 6 bilhões 639 milhões em junho de 2011. Depósito a prazo, crescimento de 27,28%, saldo em bilhões, em dezembro, 3 bilhões 803 milhões. Junho de 2011, 4 bilhões 841 milhões.
Deputado Chico Jorge.
Conselho da parte, Vossa Excelência, deputado Chico Leite.
Sem querer atrapalhar o raciocínio de Vossa Excelência, mas irmanando-me a ele, eu preciso observar aos colegas, ao presidente Michel, ao deputado Joy, ao deputado professor Israel, ao deputado Liliane Roriz, que nós estamos diante, e por isso Vossa Excelência está procedendo a essa leitura com esse roteiro, fazendo juízo de valor positivo, porque foi a primeira vez que se tem notícia que o Banco do Povo de Brasília, é assim que eu gosto de chamar, trouxe a essa casa um relatório de atividades, de ativos, semestral. Foi a primeira vez. Eu estou nessa casa, Vossa Excelência sabe, há 9 anos. Nunca vi isso acontecer. Isso quer dizer uma administração transparente. Eu quero, por isso, aqui de público, homenagear, elogiar a atitude do presidente Edmilson Gama. Pessoa correta, da área, do mercado, com experiência a nível federal e completamente adequado às atividades e às finalidades do Banco do Povo de Brasília. Vossa Excelência lembra, e eu pude dizer isso ao presidente Edmilson, que não conhecia, quando tive reunião com Sua Excelência, como nós lutamos essa casa, Vossa Excelência como presidente do PT, nós da bancada, contra a privatização do BRB. Como nós lutamos? Como fomos ao Banco do Brasil, à ocasião, e como dissemos que o BRB, que o Banco do Povo de Brasília podia, se bem gerenciado, se não utilizado para fins escusos, podia, incorporando o seu papel de Banco do Povo de Brasília efetivamente, no fomento atendendo aos servidores públicos, aos pequenos e microempresários, aqueles que querem gerar emprego e renda, como poderia ser o grande fomentador da economia no Distrito Federal, e por isso é que nós precisávamos de um banco. Não era para ter lucro, porque o Estado não tem que ter lucro. O lucro possível do Estado é a felicidade de seu povo. E o Banco do Povo de Brasília tem seguido essa linha. Eu quero fazer uma homenagem, podia falar apenas o nome do presidente Edmilson Gama, do diretor Alaí, nosso companheiro, né? Mas gostaria de referir-me a todos os funcionários e funcionárias daquela instituição, que eles e elas carregam nas costas, concursados que são, aquela instituição. E sobreviveram, deputado Chico Vigilante, nosso líder, sobreviveram ao que fizeram com o Banco do Povo. Sobreviveram e mostraram o trabalho, dizendo que nós, quando lutamos contra a privatização, tínhamos razão. Era isso que eu queria, se Vossa Excelência permite, juntar o brilhante pronunciamento de Vossa Excelência.
Deputado, eu agradeço a parte de Vossa Excelência e peço a taquigrafia que seja incorporada ao meu pronunciamento ou a parte de Vossa Excelência. Concedo a parte do deputado Michel.
Presidente. Eu fico muito feliz em ver Vossa Excelência, nesse momento, defender um banco tão importante como é o BRB. Um banco que trabalha para o povo e que hoje, nesse novo caminho do nosso governador Agnello, como bem diz o nosso deputado, o novo deputado Chico Leite, é um banco que não visa lucro. O lucro que esse banco está visando é o bem-estar do povo. Mas eu quero chamar a atenção dos meus pares que nessa casa está tramitando um projeto de lei aonde quebra a exclusividade do BRB no que tange aos financiamentos feitos para os funcionários públicos da administração direta e indireta nos financiamentos consignados. Isso é um perigo. Primeiro, que é uma falácia dizer que alguém vai dar alguma coisa para alguém. Se nós pegarmos empréstimo em qualquer uma outra instituição financeira, elas não estão dando dinheiro, não. O senhor pode ter certeza. A gente vê os pastinha no meio da rua pegando o povo. Ali ele não tem contrato, ali ele não tem fundo de garantia, ali ele não tem todos os benefícios que o servidor do BRB tem. E ele diz que empresta o dinheiro mais barato do que o BRB. Eu tive no BRB, fiz uma consulta para poder discutir esse projeto aqui nessa casa e os técnicos do BRB, com muita proficiência, com muita presteza, me mostraram que no final o empréstimo feito pelo BRB, se não for mais barato, é no mesmo nível dos pastinhas, dos seus BMG da vida e outros bancos aí. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque ao aceitarmos um projeto como esse, nós poderemos estar pegando um banco que trabalha o social, um banco que é de Brasília, um banco que tem servidor, um banco que tem encargos, levar ele e voltar ao status quo antes, que era de penúria e de falência. Então eu queria alertar os meus pares para que nós dessemos uma olhada. E se for melhor para o povo e melhor para o banco, que façamos. Se for melhor só para o banco, que tomemos uma providência para que fique bom para o banco e para o povo. Agora, o que nós não podemos fazer é quebrar uma instituição que está em plena ascensão por um projeto que muitas vezes pode ser até jogado para a plateia. Eu não quero entrar nessa questão ainda, porque eu ainda não tive ainda a visão desse projeto. Mas em conversa com os técnicos, o senhor bem disse, que são pessoas treinadas, pessoas capacitadas, eles me mostraram na ponta da linha, na ponta do lápis, que o empréstimo feito pelos pastinhas da rua, que os empréstimos feitos por quem não tem compromisso com a sociedade, no final sai no mesmo valor do nosso BRB. Então eu queria só essa parte para que nós tomássemos muito cuidado com o projeto e, se for bom, a gente discutisse ele com mais profundidade para a gente poder ter certeza disso. Eu agradeço pela parte que Vossa Excelência me deu.
Deputado, nobre deputado.
Agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento e quero dizer que Vossa Excelência chama a atenção para um ponto fundamental, um ponto muito importante, que é esse tipo de projeto, deputado Joy Vale, que vem no sentido de fortalecer instituições privadas, que não tem nenhuma preocupação com a sociedade a não ser com o lucro, não tem nenhuma preocupação com Brasília, com o povo de Brasília a não ser com o lucro, em detrimento de uma instituição pública, e que se torna cada vez mais pública, que é o banco que caminha no sentido de ser um banco regional, um banco de desenvolvimento regional. Já que Mato Grosso do Sul não tem banco, Mato Grosso não tem banco, Estado de Goiás deputado Michel, acabaram com o banco. Acabaram com o banco. E não melhorou a situação de Goiás, piorou. Não tem um instrumento de fazer política de desenvolvimento. Portanto, vamos transformar o BRB num banco de desenvolvimento da região centro-oeste. Eu estive recentemente em Sergipe e pude ver a luta do povo sergipano, deputado Joivale. Manteve o seu banco, um banco muito menor do que o BRB, e a gente vê hoje a felicidade daquele povo em ter um banco para alavancar o desenvolvimento de Sergipe. Porque os outros que vão lá vão buscar o lucro que Sergipe é capaz de gerar. E não a preocupação com a sociedade. A mesma coisa é o BRB aqui em Brasília. Concedo a parte ao deputado Joivale.
Perfeito. E a gente fica muito feliz de estar participando desse momento, que era o que nós imaginávamos, todos nós, que se tivéssemos uma administração profissional correta e transparente, o nosso banco realmente voltaria a ser o banco que orgulhou e sempre orgulhará os brasileiros. Mas mais do que isso, quando você tem uma diretoria que tem conhecimento, que é profissional, mas que também tem sensibilidade humana, aí a gente tem o que nós gostaríamos de ter completamente. Desde a sabatina do nosso presidente aqui, quando eu, inclusive, vi o projeto e o planejamento, e fiquei muito satisfeito com aquilo, e comentei naquele dia com a diretoria do banco que estava toda presente, falei, olha, eu vou cobrar. Mas antes mesmo de cobrar, já aparece para a gente, como disse o nobre deputado Chico Leite, o relatório em mãos, com todas as informações, com transparência e mostrando a eficiência que o banco está hoje. Eu tive a oportunidade de convidar a diretoria do banco para fazer uma visita à área rural. E fomos, então, nós chamamos de rali rural, todos, um dia inteiro, deputado Chico Vigilante, visitando as cooperativas, as pequenas cooperativas, os pequenos produtores, os assentamentos, e em todos os momentos o banco se colocou à disposição para fazer o que não, os outros bancos não faziam, porque só um banco do povo, só um banco nosso e público tem essa condição de fazer o que o BRB acabou fazendo. Vou contar uma das coisas. Uma associação de mulheres produtoras, uma pequena associação de mulheres que trabalham com artesanato, com pequenas plantas, com plantas ornamentais, com dificuldades. Após essa visita, a diretoria do banco tomou a decisão de, no Dia das Mães, entregar um brinde para todas as mães dos funcionários, a sua fundação, e adquiriu essas flores dessas mulheres. Isso fez uma diferença enorme na vida, e essa cooperativa tomou um outro rumo a partir dessa ação, que é uma ação social. Então, a gente vê com muita satisfação os resultados desse primeiro semestre, escritos e descritos, com transparência para todos, mas percebe também uma mudança no caráter social do banco. Então, eu queria, aproveitando e agradecendo a sua parte, complementando com essa parte de que realmente nós estamos muito satisfeitos de ver o que está acontecendo no Banco de Brasília neste momento.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e incorporo ao meu pronunciamento. E vou colocar mais alguns dados. A carteira de crédito comercial do banco teve um crescimento de 24,60% do saldo da carteira. O saldo da carteira de crédito comercial da pessoa física, um aumento de 24,39%. O saldo da carteira de crédito comercial pessoa jurídica, um aumento de 54,79%. A carteira de desenvolvimento, um aumento de 36,26% do saldo em carteira. Carteira de desenvolvimento, um aumento de 59,93% do volume de concessões. Carteira de crédito imobiliário, um aumento de 53,9%. Carteira de crédito rural, aqui, deputado Joivale, Vossa Excelência, que é um deputado da área que é um produtor rural de produtos orgânicos, deputado Chico Leite, deputado Michel, deputado Ailton Gomes, deputada Luzia, deputada Jaqueline, aqui é que é o que dá orgulho ainda mais a todos nós de verificarmos. O banco implementou a sua carteira de crédito rural em 81,75%, indo lá exatamente onde as pessoas precisam de ajuda, precisam de desenvolvimento. Portanto, senhor presidente, esse é o novo BRB. Esse é o Banco de Brasília, que hoje está dirigido por profissionais. Um banco hoje dirigido por profissionais. Um banco aonde não tem a politicagem. Um banco que segue critérios rígidos, critérios técnicos, que não olha a cor desse ou daquele partido para conceder um empréstimo, para conceder um financiamento. É, o projeto é bom, tem sustentação técnica e financeira, tem viabilidade econômica, será atendido. Portanto, é esse banco que orgulha a todos nós, que nós aqui, deputado Michel, vamos fazer uma frente de defesa do nosso banco. Uma frente de alavancar ainda mais o Banco de Brasília. Inclusive, eu vou faço a proposta aqui da tribuna ao nosso presidente Edmilson, que ele possa, deputado Michel, convidar todos nós, independente de partido, convidar os 24 deputados da Câmara Legislativa para ir ao BRB, para que eles, no café da manhã, eles possam fazer uma exposição para todos nós. Igual ele fez para o nosso bloco, já no início, quando eu propus para ele que fizesse um café da manhã com todos nós. Portanto, eu quero concluir parabenizando a gestão do nosso companheiro, do nosso amigo Edmilson. Ele lidera, mas é uma equipe, ele é parceiro de uma equipe, tem lá o Olaí, tem a nossa companheira Cuca, que é assessora parlamentar do banco, que está aqui todos os dias acompanhando os nossos trabalhos, e dizer que o Banco de Brasília tem, nessa casa, uma bancada de sustentação. Nós não vamos permitir, deputado Michel, e Vossa Excelência chamou a atenção com muita propriedade, nós não vamos permitir, em hipótese nenhuma, que os interesses da sociedade de Brasília, que é de ter um banco forte, sejam contrariados com essa ideia que tem aí, nós sabemos, do projeto BMG. Esse projeto que Vossa Excelência colocou aqui é o projeto BMG, não é o projeto da sociedade de Brasília, não é o projeto dos trabalhadores de Brasília. Eu devo trazer já na próxima semana um outro relato, que é com relação aos servidores públicos do Distrito Federal, do GDF. Vossa Excelência se lembra da luta que eu implementei aqui no sentido de exigirmos que fosse feita uma renegociação daqueles servidores que estavam endividados do crédito consignado. Pois bem, deputado Joivale, já são mais de 200 milhões, deputado Michel, que já foram renegociados. Mas os servidores, deputado Luzia, já importa em mais de 200 milhões as renegociações que foram feitas. E o processo de renegociação envolvendo a diretoria do banco. O próprio presidente teve a oportunidade de receber servidor endividado. Delegou o Hélio para fazer todo o processo de negociação. Eu pergunto aqui, dessa tribuna, qual é o servidor que teria a oportunidade de conversar com a direção do BMG para fazer um processo de renegociação? Creio que nenhum. Portanto, deputado Chico Leite, deputado Israel Batista, fica aqui o nosso apoio a essa diretoria correta, a essa diretoria inteligente, a essa diretoria competente, que é a diretoria do Banco de Brasília, com a certeza de que lá, felizmente hoje, deputado Wellington, não tem um desvio. É um banco que está indo no caminho certo, está indo na reta, está operando de maneira condigna. Portanto, fica aqui os nossos parabéns, creio que é o pensamento dessa casa, a direção do Banco de Brasília e ao corpo funcional, todos os servidores, desde o mais humilde, desde o presidente ao mais humilde servidor, passando pelos vigilantes que estão terceirizados, mas que estão lá dando seu, sabe, prestando a segurança daquele banco. As trabalhadoras da limpeza, que se o banco não estiver limpo, ninguém vai entrar lá. Imagina se você vai entrar num banco fedorento, né? Ninguém vai lá, né? Tanto as trabalhadoras da limpeza do Banco de Brasília também, a nossa homenagem por esses 6 meses de transformação e de mudança que aconteceram naquele banco. Eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência, foram muitos à parte, acho que é um momento importante, é um momento fundamental do reconhecimento de uma direção que está dando certo, a direção do Banco de Brasília, sob a liderança do governador Agnello. Muito obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, professor Israel Batista, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra pelo bloco PPS, PSB e PDT? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde à imprensa, boa tarde aos colegas. Eu queria me colocar ao lado do deputado Chico Vigilante. Só tenho elogios à nova direção do BRB, presidente Edmilson. E esse banco, o presidente Edmilson tem sido muito competente, um servidor de carreira da Caixa Econômica, um homem respeitado, que foi trazido justamente para melhorar a imagem do BRB, que estava se desgastando a cada dia mais, não sei à custa dos interesses, de quais interesses, né? Mas o BRB é um banco que tende a se tornar um banco de desenvolvimento regional de fato. Outros estados que voltaram atrás na decisão de ter bancos estaduais agora estão muito arrependidos dessa decisão. O caso do estado de Goiás, que perdeu um banco de fomento excelente, que era o BEG, né? E agora não tem mais. Também queria dizer que, vindo para cá, fiquei muito triste ao ver que, mais uma vez, Brasília será assolada pelas queimadas, né? Dessa vez no Parque Ecológico do Guará, labaredas de 4 metros de altura, uma coisa absurda, inaceitável. Todos os anos essa história se repete. Vamos ver no início do ano que vem, com certeza, os deslizamentos de terra, chuva excessiva. E ano após ano ninguém faz nada sobre isso, justamente porque é melhor gastar dinheiro com ações emergenciais. É sempre assodado esse gasto.
Mas não é disso que eu... Deputado.
Pois não, senhor... Pois não, Joey.
Na realidade, nós fizemos aqui uma audiência pública, uma comissão geral, na realidade, para tratar deste assunto, que era a prevenção às queimadas. Porque são mais de 4 mil focos de incêndio no ano passado e isso contribui enormemente para a má qualidade do ar na nossa cidade, que é um problema sério e que nós não atacamos. Mas como a senhoria acaba de comentar, se gasta pouco com prevenção e se gasta muito com esse processo todo da remediação. E nós precisamos inverter isso. E foi o foco da discussão que nós estamos implementando dentro da Frente Parlamentar Ambientalista, né? Para que a gente tenha esse grupo de trabalho específico esse ano, já para o ano que vem, porque para esse ano não adianta mais. Tudo que tinha que ser feito era antes. Mas eu o parabenizo por colocar isso, porque realmente a questão das queimadas em Brasília, nós estamos numa situação de emergência e a população precisa tomar uma atitude também, não só o governo, mas também a população. Mas a questão do governo é fundamental para que tenha recurso para isso, porque é muito caro para Brasília. É muito caro para Brasília, desde doenças respiratórias que são potencializadas com essa questão da qualidade baixa do ar em função das queimadas, a questão de aquecimento global, a questão do corpo de bombeiro que se movimenta o tempo inteiro e que não dá conta, mas também nas áreas onde são queimadas, o grande problema que acontece em relação a perda de qualidade do solo, a perda da fauna, da flora, e com isso, como o senhor acaba de comentar, todos os problemas advindos disso daí, desde desmoronamento, alagamento, inundações, todos os problemas que vêm como consequência de um mau uso e dessas queimadas. Obrigado pela parte.
Obrigado, deputado Joy, pela sua parte. Esse é um assunto sério que a gente precisa resolver definitivamente. Mas eu pedi a palavra nesse pronunciamento de líderes para chamar a atenção dos meus colegas parlamentares e das autoridades para a situação crítica de grilagem de terras no Lago Norte. Eu queria chamar principalmente a atenção do meu colega Wellington e do nosso presidente Michel. São pessoas que lidam com a área de segurança, que sabem do que falam e que é preciso olhar o que está acontecendo no núcleo rural Capoeira do Bálsamo, entre o Paranoá e o Varjão, que estourou uma bomba relógio que estava prestes a estourar. O administrador Marcos Vortman, sempre muito pronto, foi ao local e tomou as providências cabíveis, chamou a autoridade policial, mas essa madrugada a situação lá se tornou insustentável. Algumas quadrilhas de grileiros que já vinham ameaçando as famílias da região há muito tempo, começaram a executar uma operação de expulsão dessas famílias daquele lugar para poderem vender os terrenos naquela área, não é? Essas quadrilhas estão fazendo ligações clandestinas, nós temos, presidente, um morador chamado Cosmo Alves, que acabou de receber alta do Hospital do Paranoá. Ele foi espancado por esses grileiros. Nós tivemos 5 casas incendiadas pelos grileiros. E é preciso tomar conta dessa situação. Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo, o Marcos, administrador do Lago Norte, acompanhou a operação durante a madrugada inteira, viu que a situação está muito grave, chamou a autoridade policial, efetuaram algumas prisões em flagrante. Mas a gente tem que olhar, sabe por quê, Chico? Porque fumaram o cachimbo e toda Brasília ficou de boca torta até hoje. E esse governo não pode aceitar isso, né? Esse governo tem que mudar essa situação com urgência, porque essa situação do núcleo rural Capoeira do Bálsamo já vem sendo denunciada pelo menos desde 2009. O crescimento da agressividade desses grileiros está muito grande e essa situação tem se repetido em outras áreas também. Então, hoje, a denúncia é que se vende um lote ali por cerca de R$50 mil com vista para aquela área, para aquele centro de atividades do Lago Norte, onde um apartamento de 2 quartos custa R$500 mil. Né? Então, Brasília precisa cuidar dessa situação, as autoridades públicas têm que fazer uma atividade preventiva, e hoje há risco de vida, né? Há risco de morte, aliás, de moradores da região. Aquela é uma região rural, existe legislação que decide de quantos metros os terrenos podem ser, e agora eles estão repartindo esses terrenos numa área nobilíssima da capital, que precisa ser ocupada de forma consciente, com o governo fazendo projeto. Primeiro, porque você tem um desastre ambiental iminente, e segundo, porque já se ameaçam vidas ali, né? Então, eu queria, com isso, chamar a atenção, principalmente de vocês dois, que eu sei que tratam de questão de segurança pública, e se tornou uma questão de segurança, né? Queria elogiar o administrador, o jovem administrador, o mais jovem de Brasília, e que tomou atitude tão correta e tem acompanhado a situação dos núcleos rurais do Lago Norte. E desde a semana passada que ele tem me telefonado para explicitar a emergência dessa situação. E eu imaginei que não estivesse tão grave, mas hoje ele me telefonou e explicou o que tinha acontecido. Eu falei, realmente, nós precisamos pressionar para que haja uma ação mais efetiva do poder público. Então, eu quero agradecer, senhor presidente, pela oportunidade e pedir que o senhor também, que atua nessa área, junto com o deputado Wellington, me ajudem nisso. Eu peço diretamente aos senhores. Tá bem? Muito obrigado. Deputado Wellington, por favor.
Bom, quero parabenizar aí, né, pela colocação, deputado, e dizer, né, que há o nosso compromisso, tenho certeza, tanto meu quanto Michel, deputado Cláudio Abrantes, nós somos policiais, temos a obrigação de zelar aí pelo bem público e dizer que a nossa instituição também tem esse compromisso. É um caso de polícia e, como tal, tem que ser tratado. Então, queremos nos colocar à disposição. Estou colocando no plural porque tenho certeza absoluta que o deputado Michel, o deputado Cláudio Abrantes, também compartilham do mesmo pensamento e pode ter certeza absoluta que nós vamos fazer o melhor e a nossa instituição tem esse compromisso. Tá ok? Muito obrigado.
Deputado Wellington, obrigado. Eu queria dizer que eu só não citei e pedi ajuda para o Cláudio porque ele não está aqui e eu telefonei a ele. Tá bem?
Professor Israel, primeiro eu quero agradecer o nobre deputado Wellington Luiz, que ainda me considera ainda como da corporação, apesar de estar aposentado. E isso é muito importante, né? Porque
aposentou, hein?
Eu aposentei, diz que quando a gente se aposenta, né, sai. Então eu quero.
Seu veneno, você disse que era cobra sem veneno, presidente, mas seu veneno nunca acaba, porque é muito. Veneno no bom sentido.
Tá certo. Mas eu quero lhe agradecer por me considerar ainda da corporação. Mas quero dizer ao senhor que nós estamos afetos a essa situação, estamos junto com o senhor. Foi de muito grande valia a sua, mas eu acho que nós deveríamos fazer um pouquinho mais, deputado. Eu acho que eu, enquanto aqui, presidindo aqui essa sessão, eu acho que nós deveríamos tirar um documento dessa fala do senhor, porque realmente é inadmissível que nós ainda deixemos os grileiros tomar conta das nossas terras. Então, eu acredito que nós deveríamos tirar um documento, mandarmos para o governo, né, assinado por quantos deputados quiserem, para que o próprio governo também já tome conhecimento, apesar de já ter, que a Câmara Legislativa está sensível a essa causa e que não vai descansar deixando que isso aconteça. Então, Eu até acho que a sua assessoria, se o senhor me permite, poderia fazer esse documento. Nós que já estamos aqui, assinamos esse documento, que aí a gente pode disseminá-lo para a DEMA, para a Delegacia do Meio Ambiente, para para aquele coronel que hoje é lá desse negócio de invasão lá, o CIOPS, né? E mandarmos para ele lá, mandarmos três documentos para que já se tome conhecimento desse fato e, se já tem conhecimento, que a Câmara Legislativa não está aqui adormecida enquanto as invasões estão acontecendo. Era essa a minha parte. Eu agradeço o senhor por ter me oportunizado.
Obrigado, senhor presidente. Assim eu finalizo.
Dando continuidade aos comunicados de líder, eu pergunto à deputada Liliane Roriz se ela quer fazer uso da palavra pelo bloco Avanço Democrático, Democrático, PRTB e PMN.
Senhor presidente, eu queria só fazer um convite. Hoje o meu pai faz aniversário e nós estamos comemorando o aniversário dele hoje, dia 4 de agosto. E gostaria de convidar, eu já fiz esse convite formalmente em todos os gabinetes, aos senhores deputados e aos funcionários da casa, os mais próximos e tal, que hoje vai ser uma missa celebrada em ação de graças a ele, no Jardim Gá, próximo ali na Avenida Lucena Roriz. É isso que eu queria deixar registrado. Muito obrigada.
Deputado, eu agradeço pelo convite e acho que todos nós agradecemos e quero que o senhor eleve os meus sinceros parabéns a ele, que Deus dê muitos anos de vida para ele. É uma pessoa que eu gosto muito, é um governador que minha família gosta. Não poderia eu deixar de parabenizá-lo por essa data tão querida e que o senhor possa transmitir a ele. Talvez não poderemos ir devido à distância, né, porque eu moro do outro lado do mundo. Para chegar no mundo é uma dificuldade muito grande, mas eu queria que a senhora levasse a ele nossos parabéns e que numa data próxima, ao nos encontrarmos, daremos o parabéns pessoalmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor presidente.
Dando continuidade, então, ao comunicado de líderes, deputado Washington Mesquita, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, meu nobre amigo doutor Michel, parlamentares, senhoras e senhores aqui presentes. Em primeiro lugar, também eu quero agradecer a Deus, louvar por mais um ano de vida de uma pessoa importante para Brasília, de uma pessoa que deu a sua contribuição durante o tempo que esteve à frente da administração direta. Nós não podemos negar e deixar de reconhecer o que Joaquim Roriz representou para Brasília. Eu sou filho de Brasília, cidadão de Brasília, reconheço o desenvolvimento, as atuações, os investimentos públicos. Houve erros no seu governo, é claro que houve. Qual o governo que não tem erro? Mas na minha concepção, deputado Liliano, houve mais acerto do que erro. E o que eu mais louvo na pessoa do seu pai é o carisma, a simplicidade, a humildade, o respeito e contato com o povo de Brasília. Foi com muita honra que eu defendi o nome dele, defendi o nome da mãe de Vossa Excelência, não me arrependo nem um minuto. Porque meu pai me ensinou uma coisa, quando a gente aperta a mão de um homem e assume um compromisso, você tem que honrar até o final. E até o final, graças a Deus, eu honrei esse compromisso. Então, o que eu posso fazer é rezar e pedir a Deus, continue guiando os passos dele, e que ele possa contribuir nos próximos processos eletivos para Brasília e para a sociedade, se for da vontade de Deus, seja o futuro prefeito de Luziânia. O que me traz à tribuna essa tarde é simplesmente dados levantados pela Secretaria de Transparência e Controle do Distrito Federal a respeito de horas extras recebidas indevidas por funcionários de carreira da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Esses fatos ocorreram do período de 2007 ao período de 2010. São recursos públicos, são recursos que pertencem ao erário, pertencem à sociedade, pertencem aos contribuintes. É justo e necessário que um funcionário em pleno exercício da sua atividade venha receber as horas extras? É justo. Até porque uma das áreas que mais demanda de hora extra hoje em Brasília é a área da saúde, que ainda continua um caos, que ainda continua merecendo de uma atenção especial do governo do Distrito Federal. Eu sempre tenho dito, confio e acredito na pessoa do Dr. Rafael, até que se prove o contrário, uma pessoa digna, séria, idônea, transparente, tem lutado e trabalhado para tirar a saúde do caos que está. E para mim, na minha concepção, se eu fosse governador de Brasília, seria a área prioritária. Os bilhões e bilhões são arrecadados. Os investimentos que nós temos aqui teriam que ser direcionados para a área de saúde. Porque a saúde significa qualidade de vida. A saúde significa promoção social. Mas, acima de tudo, dá o direito que o eleitor, que o cidadão merece. E nós, eleitores e cidadãos, estamos sendo muito e muito, há muitos e muitos anos, e nesse atual momento, desrespeitados nos nossos hospitais. Tenho frequentado os hospitais todos os dias, visitado as unidades, e posso compartilhar o sofrimento. Não vai ser fácil tirar a saúde do estado que está. Mas todos nós nos unirmos com objetivos sérios, concretos, realizações, investimento público, nós vamos poder dar a contribuição nesses 4 anos consequentes. Mas o fato, deputado Chico Vigilante, é que funcionários receberam horas extras indevidas. As horas foram computadas, mas os nossos dignos amigos ou parceiros não estavam nos seus postos de trabalho, não estavam trabalhando. E aqui eu quero parabenizar o secretário Carlos Egino por esse trabalho, por esse levantamento feito, onde já foi repassado um relatório à Secretaria de Estado de Saúde, que tem a obrigação, a determinação e a incumbência de verificar e, acima de tudo, instaurar processo administrativo. Como nós também, com a Comissão de Educação e Saúde, já pedi ao Ministério Público do Distrito Federal que acompanhe de perto. E aqueles casos que forem comprovados, que recebeu hora extra indevida, por um período não trabalhado, não só eles têm que ser punidos severamente, mas têm que devolver esses valores ao erário do Distrito Federal. Porque não é justo. Quantas e quantas pessoas, muitas vezes, passam do seu período normal de trabalho, não percebem essas horas, mas estão ali com dignidade, com sabedoria, com amor ao próximo, se dedicando à população de Brasília, se dedicando à saúde de Brasília. Então, não é justo que isso venha a acontecer. Eu confio no doutor Rafael, mas também essa responsabilidade não é só dela. Essa responsabilidade do governador Agnello Queiroz, é de Vossa Excelência como líder do PT, e acima de tudo é de todos nós, e principalmente do Ministério Público. Os casos que foram acometidos, os erros que foram detectados, tem que instaurar esse processo de sindicância, essas pessoas têm que ser punidas exemplarmente, para que outros casos não venham a acontecer, e esse recurso tem que voltar ao erário do Distrito Federal. É o que eu tinha a falar, muito obrigado, senhor presidente.
Logo após a palavra de Vossa Excelência, passamos então, dando continuidade, a deputada Liliane já falou, Israel, passamos então para o comunicado de parlamentares.
Senhor presidente, a questão de ordem.
Questão de ordem.
Eu quero registrar no dia de hoje, estava esperando exatamente que ele chegasse aqui para que a gente fizesse o registro, o aniversário do nosso companheiro, deputado, que deve estar completando aí uns 18 anos, né? Eu acho que está um pouco mais, né? Está dizendo aqui o Israel que talvez está completando 19 anos, né? Tanto um parceiro, um deputado que preside a nossa deputada Garcia Almaia, né, que preside a Comissão de Orçamento e Gestão dessa casa, tem se revelado um excelente parlamentar. Eu o conhecia antes de ser deputado. Portanto, eu quero aqui, deputada Garcia Almaia, parabenizar a Vossa Excelência pelo seu aniversário. Creio que é o pensamento dessa casa como um todo. Estava dizendo que Vossa Excelência está completando aí uns 18 anos, deputado. Acho que é 19, né? Portanto, todos nós aqui queremos parabenizar Vossa Excelência, estender esses parabéns à sua família. Sabemos do pai de família exemplar que Vossa Excelência é, um parceiro, um amigo aqui dentro dessa Câmara Legislativa, e que nos alegra muito saber que Vossa Excelência está completando mais um aniversário aí com muita saúde, com muita disposição para o trabalho.
Nós queremos também aí, viu, nosso amigo, grande amigo, Garcia Almaia, lhe parabenizar por essa data, né? E a gente sabe que você é um grande homem, não só de tamanho, mas como de personalidade de trabalho, pelo que você vem demonstrando nessa casa. Nós não poderíamos, né, plagiar o nosso amigo aqui, Chico Vigilante, em parabenizar e pedir a Deus que te dê muitos anos de vida, que ilumine seu caminho e que você continue sendo esse parceiro nosso aqui de plenário, sendo parceiro de Brasília, sendo companheiro dessa sociedade tão carente que nós temos no Distrito Federal e que precisa muito de um homem como você nesse parlamento. E quem sabe até mais à frente lá no Senado, no, na Câmara Federal, de um lugar que você também conhece bastante, eu sei dos seus anseios, e você pode ter certeza do seguinte: nós, onde tivermos, nós sempre vamos defender os homens de bem. E você é um homem de bem, e a gente aprendeu a gostar e a conviver com você. Meus parabéns, que Deus lhe abençoe muito nesse seu pleito aqui nessa casa e no pleito que você tem aí pela frente, que Deus nos abençoe muito. Eu passo agora a questão de ordem lá para o Washington Mesquita.
Nobre amiga Gaciel Maia, eu me recuso a chamá-lo de companheiro de plenário. Tenho você hoje como meu amigo, faz parte do meu seio familiar. Tenho condição, tenho a plena consciência, faz parte do seu seio familiar. Nessa casa, eu tenho aprendido muito com Vossa Excelência, com a sua experiência, sabedoria. Quando as características marcantes que Vossa Excelência tem, que é humildade e simplicidade. E o bom e fraterno relacionamento. Há poucos dias nós nos encontramos lá nas belas praias de Natal, onde podemos jantar junto, nossas famílias. E ali o respeito, o carinho e a admiração só veio a aumentar. Eu também sou reconhecedor que nesse pouco tempo de legislatura, Vossa Excelência tem desempenhado um trabalho fantástico. Assumindo uma pasta importante, uma comissão relevante, a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, e Vossa Excelência é economista, Vossa Excelência, que tem com toda essa experiência, sabedoria que Deus te deu, tem conduzido com pulso firme, com determinação, tem procurado ouvir os 23 parlamentares que atuam nessa casa e compõem essa Câmara Legislativa, que representa os 17 partidos, formando esse colegiado. Mas, acima de tudo, eu posso aqui testemunhar e compreender que com a tua presença aqui, nós possamos fazer uma das brilhantes melhores legislaturas da Câmara Legislativa. Há pouco eu falei com o deputado Chico Vilanche que a Câmara Legislativa está pequena para ele. Eu reitero para Vossa Excelência também que a Câmara Legislativa é muito pequena para a tua sabedoria, para a sua experiência, para a missão que Deus te concedeu e para o objetivo que tem no seu coração. Então, eu me recuso a chamá-lo de companheiro de Câmara Legislativa. Eu espero que nesses 4 anos, os anos que nós vamos ter pela frente aí, que Deus assim o permitir, continuar chamando de amigo e irmão, que é dessa forma que eu considero Vossa Excelência. Que Deus continue te abençoando.
Inicialmente, eu quero agradecer os cumprimentos da Liliane, do professor Israel, as palavras generosas do deputado Chico Vigilante, as exageradas do deputado Osho Mesquita, também do nosso vice-presidente, doutor Michel. Na realidade, Michel, meu aniversário foi dia 21 de julho. Né? Eu nasci no dia 21 de julho no município de Breia de Cruz, na Paraíba. Numa família grande, 22 irmãos, e vim para Brasília ainda em 1974, como a maioria dos nordestinos, terminei o ginásio lá e vim fazer o segundo grau aqui no Elefante Branco, vim morar na casa de um irmão. E depois me transformei em funcionário do Senado, que completa agora em fevereiro 35 anos de Senado. E Deus me concedeu a graça de me eleger deputado distrital, e uma graça especial, primeiro de conviver com vocês, de conhecer vocês, conhecer os deputados, nos quais eu tenho a maior deferência, tá certo? Tenho o maior respeito. Esse sentimento de conhecer, de ser maior, de estar pequeno, eu não concordo com isso. Eu acho que a grande expectativa minha é fazer um bom trabalho como deputado distrital. Na realidade, como diz o nosso Ayrton Gomes, que é... Estou deputado, mas sou bombeiro, né? A minha expectativa é fazer exatamente como servidor público um bom trabalho aqui. Mas eu acho que o patrimônio maior, a grande alegria que eu tenho nessa casa é exatamente pela identidade, pelo afeiçoamento que eu tive com os meus colegas deputados. Então eu sinto alegria, eu sinto prazer em vir ao plenário, em rever os colegas, pedir sugestões a eles. Tá certo? Então, na realidade, o dia de hoje é porque a turma cobrou. Disse, não, Gaciel, dia 21 nós estávamos de recesso, você estava fora, eu tive a oportunidade de encontrar com o deputado Osho Mesquita em Natal, tá certo? Mas aqui não tive condições de encontrar com alguns colegas. No entanto, o dia de hoje é só porque disseram, não, você tem que fazer alguma coisa para a gente tomar uma. Né? Tomar um chope, um negócio. Então, na realidade, o aniversário é dia 21. Eu estou recebendo os cumprimentos, estou orgulhoso dos cumprimentos dos colegas, mas o dia de hoje é só para fazer uma comemoração, para a turma tomar um chope, uma coisa assim, para alegrar o coração. Tá bom? Eu agradeço o pronunciamento de todos vocês, tá certo? E meu muito obrigado.
Dando continuidade aqui no comunicado de parlamentares, passamos a palavra ao deputado Joey Valle.
Muito obrigado, senhor presidente. Queria fazer das palavras dos companheiros as minhas palavras, deputado Gaciel Maia, pela sua seriedade com que tem lidado com a coisa pública na nossa casa e com a forma tranquila e humilde, como acaba de se colocar, que tem se pronunciado junto aos seus colegas, que todos aqui já o têm como amigo. O deputado Gaciel Maia é conterrâneo da minha família e veio também em 74, quando vim para Brasília, na mesma condição. Nosso Nordeste querido, e a partir daqui construímos a nossa vida nessa cidade e, com certeza absoluta, essa missão que assumimos ao sermos eleitos, tanto o senhor como todos que estão nessa casa, no nosso caso, como nordestinos que migramos e fizemos a nossa vida aqui, torna-se uma missão muito nobre, árdua, mas que com certeza temos o maior prazer, o orgulho de estar exercendo. Então, muita saúde, paz, alegria, e tenho certeza absoluta, Brasília ganhará com mais um ano da sua vida, porque sei e tenho acompanhado de perto o seu trabalho nessa casa. Meus parabéns de coração. Mas eu gostaria, senhor presidente, de convidar, eu já ia falar convocar, quem sou eu para convocar esses meus companheiros e amigos, mas convidar, mas a natureza convoca, né, para que participemos no domingo de um ato, de quase uma audiência pública no Parque das Olhos d'Água, para que a gente possa, né, exercendo aí o trabalho e o papel nosso, e aqui nosso companheiro Cláudio Abrantes, que fez o trabalho da Frente Parlamentar Ambientalista, estou aqui também pedindo para que participe conosco lá no domingo, né? Porque nós temos uma situação, deputado Chico Vigilante, inusitada. Nós temos um parque na cidade chamado Parque Olhos d'Água. E olho d'água, né? Desde a nossa terra lá, um olho d'água é uma nascente, onde a água nasce, a água brota, né? E o nome do parque é um nome de Olhos d'Água porque é uma nascente. Tem algumas nascentes que desembocam nesse parque, que, por sinal, é um parque maravilhoso, onde todos os brasilienses participam, vão lá, aberto ao público, um parque público bem conservado e que serve para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas, né, infelizmente, por falta de comunicação no nosso governo, não no nosso que assumimos agora, mas no governo do Distrito Federal, porque isso é de antes do nosso governo, alguns órgãos, né, sem se conversar, eles tomam algumas atitudes que são divergentes. Divergentes. E aí nós temos, no nosso caso, um erro, porque eu considero que deve ter sido um erro não intencional, onde se deixou fora da poligonal do parque os ditos olhos d'água que dão o nome ao parque. Então, nós queremos corrigir esse erro, e eu tenho certeza absoluta que o governador Agnello estará sensível a isso, e por um decreto ele poderá corrigir esse erro, colocando os olhos d'água, do parque Olhos d'Água, dentro da poligonal do parque. É uma coisa muito simples de fazer, muito clara para todos. O próprio IBRAM não deu o licenciamento ambiental para que a empresa que quer construir, portanto, aterrar uma das últimas nascentes que temos dentro da nossa cidade, porque as outras foram aterradas, né? É muito fácil de se colocar nesse formato. E eu gostaria e convido todos os deputados a participarem dessa ação, porque essa é uma ação da Frente Parlamentar Ambientalista que todos nós assinamos. Isso é um trabalho pela natureza, né? Uma nascente, por lei, ela tem que ter uma área de proteção de no mínimo 50 metros em seu redor. E aí, essa situação fica clara para todos, quer dizer, que deve ter sido um erro técnico, né, um erro técnico que pode acontecer, mas que nós não podemos aceitar que continue neste processo. Então, presidente, gostaria de pedir da sua presença, da sua sensibilidade, que eu sei que o senhor tem essa sensibilidade nas áreas de Sobradinho, está trabalhando lá toda a parte de córregos, né? Eu sei que o senhor tem uma ação bacana nessa área, e eu gostaria que o senhor participasse conosco no domingo, porque eu acho que isso não é... essa é de toda a Frente Parlamentar Ambientalista, não é de um deputado só. Acho que é de Brasília, de todos os habitantes, e eu gostaria que nossos companheiros tivessem todos...
Jorge, senhor presidente. Eu quero registrar aqui, deputado Joy, muito feliz do senhor ficar atento ao Parque Olhos d'Água. E foi um dos parques criados na gestão de Joaquim Roriz, e dentre ele, muitos outros, do Guará e muito mais. E também dizer que foi o primeiro secretário de meio ambiente do Brasil foi no Distrito Federal, que, se vocês conhecem, é o Washington Novaes, que hoje faz parte da fundação da Rede Globo, que faz o Globo Ecologia. Então, portanto, o Washington Novaes, esse grande jornalista e ambientalista, foi um dos que teve a ideia de criar esse parque Olhos d'Água e que hoje passa por esse probleminha que vai ser ajustado com certeza com a sua ajuda e a ajuda dos outros companheiros que lutam pelo meio ambiente do Distrito Federal. É só isso que eu queria dizer. Muito obrigada.
Acabou. Questão de ordem para o deputado Joy Vale.
Isso, já que acabou meu tempo, eu queria só dizer o seguinte. Quando fui ao parque, fiquei tão feliz, há tempos atrás, que fui na placa olhar e liguei para cada um dos responsáveis que estavam naquela placa, para parabenizar. Um anônimo, cidadão anônimo, né? Porque na época, quando fiz isso. Mas eu acho que o que é bom tem que ser elogiado. Tem que ser elogiado, tá certo? Muito obrigado pela questão de ordem, senhor presidente.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, deputado Cláudio Abrantes. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Okay, muito obrigado, senhor presidente. Quero saudar a Vossa Excelência, os pares, a imprensa, a galeria, os servidores. Naturalmente, senhor presidente, corroborar as palavras do deputado Joy Vale acerca deste importante acontecimento que será realizado no próximo domingo, lá no Parque Olhos d'Água. Aproveitar, senhor presidente, que nós hoje temos esta questão tão delicada relacionada ao Parque Olhos d'Água, mas aproveitarmos o ensejo para que a gente também, como o deputado falou muito bem, que uma frente parlamentar ambientalista que foi assinada pela totalidade dos parlamentares dessa casa, fazer um tratamento da questão dos parques ecológicos do Distrito Federal. Hoje, acabei de há pouco receber pelo Twitter uma indagação de um jovem da minha cidade, Planaltina, justamente porque nós, porque temos uma quantidade de parques tão grande, criadas no papel, e, infelizmente, pouquíssimos parques ecológicos ou de múltiplo uso, como é falado, foram implantados efetivamente. O Parque Olhos d'Água é uma exceção e hoje é também uma pérola, um tesouro dentro da vida urbana da cidade de Brasília, do plano piloto. Então, que este momento em que vamos discutir e lutar pela preservação das nascentes do Parque Olhos d'Água, sirva também, senhor presidente, para um engajamento completo desta casa pela devida implantação dos parques ecológicos que nós temos. Só para se ter uma ideia, senhor presidente, lá na cidade de Planaltina, a cidade é a região administrativa onde há a maior quantidade de parques ecológicos criados no papel. E nenhum efetivamente implantado. Faltam poligonais, ou às vezes acontecem erros, como esse caso do Parque Olhos d'Água, de poligonais onde se deixa de fora a nascente. Na própria região lá de Sobradinho 2, anteriormente, o Parque Vivencial, um lado do parque, um lado do leito era parque ecológico e do outro não era, ou seja, isso causa um problema ambiental, porque se você preserva de um lado, num leito do rio, do outro, não há essa preservação. Em Planaltina, são 9 parques criados no papel e nenhum implantado, e parques que têm uma riqueza ambiental extraordinária, né, como o Parque Piquezeiro, que inclusive tem cachoeiras lá dentro. O Parque Sucupira, que fica no meio da cidade, dentro da cidade, poderia ser utilizado como um parque de convivência ecológica. Então, que este momento, onde nós vamos discutir e lutar pelo Parque Olhos d'Água, também sirva como um instante onde possamos lutar pela devida implantação, né, e pela utilização do parque realmente como um lugar de convivência, mas, acima de tudo, de apego da população. Eu fico muito feliz, quero parabenizar o deputado Joy Valle, quero parabenizar aqui também alguns jornalistas que estão se movimentando em torno desta questão, porque mostram, acima de tudo, parabenizar também a deputada Liliane pela lembrança na criação do lote, porque isso mostra um apego, um sentimento para com essa unidade de preservação. Todas as unidades de preservação que nós temos no Distrito Federal, nós precisamos que elas sejam vistas como coisa nossa e, portanto, tenhamos um cuidado, um zelo, um carinho especial por estas unidades. Então, quero aqui corroborar a fala do deputado Joy Valle, estender esse convite. E aí, falando de convite também, convidar a todos os parlamentares que possam dar uma passadinha. Hoje à noite, nós vamos realizar aqui no plenário da Câmara uma audiência pública, senhor presidente, para discutir a questão dos puxadinhos da Asa Norte. Nós, recentemente, na CAF, votamos a prorrogação da lei que, se não solucionava, pelo menos aliviava um pouco a situação dos puxadinhos da Asa Sul, e é uma situação delicada no tocante à Asa Norte. Então, nós precisamos, essa Câmara, ela, naturalmente, ela precisa, e ela fará isso, eu tenho certeza, pela competência dos pares, né? Precisamos sentar, conversar, debater, fazer essa convivência com a sociedade, né, para aqueles que sofrem esse problema, naturalmente, com todo um cuidado em função do tombamento do Distrito Federal, da questão do patrimônio público, mas o fato é que nós temos que pegar essa situação e discutirmos a fundo para efetivamente darmos uma solução. Não temos mais condição de ficar convivendo com uma situação na Asa Norte resolvida a meio termo e uma situação na Asa Sul resolvida a meio termo, e na Asa Norte algo totalmente desprovido de uma legislação, de algo que possa disciplinar essa questão. Até para que a gente possa ter uma tranquilidade para aqueles que querem investir, para aqueles que procuram lugares para montar suas empresas, seus comércios, para que também não interfira na vida dos cidadãos que moram na Asa Norte, mas que efetivamente se dê uma solução que possa atender a população de uma maneira geral. Então, era isso, senhor presidente, que eu queria comunicar e agradecer a paciência do senhor. E, mais uma vez, ele não está aqui no momento no recinto, mas deixar aqui também nossos parabéns ao grande parlamentar, grande pessoa, grande amigo, que é o deputado Gaciel Maia, né, em função do seu aniversário. Obrigado, boa tarde.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem concedida.
Muito obrigada. É o seguinte, semana que vem o Lago Sul faz aniversário, vai acontecer uma sessão solene, dia 15, à noite, e gostaria de convidar os meus pares. E queria dizer também que, eventualmente, eu vou fazer caminhadas no Parque da Ermida, ali na QL29, é um parque muito bonito, mas que está realmente, de fato, meio abandonado. Né? Falta lixeiras, falta limpeza, os banheiros foram depredados. E é um parque muito bonito, onde que tem uma capela construída por Oscar Niemeyer. E ali é uma área, foi uma das primeiras áreas, né, do Parque da Ermida, onde Dom Bosco, né, sonhou, e ali tem, é o marco inicial da nossa capital federal, que é a Ermida Dom Bosco. Então, era importante que se pensar em cuidar daquele Parque da Ermida com mais carinho, que é um parque onde hoje pratica muitos jovens praticam esportes, como skate, outras modalidades de natação. Lá é um parque que tem que ser olhado com carinho. Então, eu peço ao deputado Chico Vigilante que venha a dar este presente à administração do Lago Sul, cuidar melhor deste parque com mais carinho, porque, de fato, é uma bela paisagem que a população do Distrito Federal e a população do Lago Sul e condomínios desfrutam deste parque. Muito obrigada, senhor presidente.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra no comunicado de parlamentares? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, eu creio, deputado Cláudio Abrantes, que hoje é o dia de falar dos parques. E acho muito importante, até porque é preciso que a gente reconheça, e é bom reconhecer, o quanto que foi importante, o quanto que foi fundamental a tomada de posição do ex-governador Elmo Cerejo em ter criado o Parque da Cidade, o verdadeiro pulmão de Brasília. Eu fico aqui, deputada Liliane, imaginando, se ele não tivesse tido a coragem de criar aquele parque, aquilo ali hoje seria a farra das imobiliárias, dos incorporadores e a população do Distrito Federal, porque o parque não é só de Brasília, o parque é do Distrito Federal, de todo mundo. Mas eu quero falar também de uma atividade que irá acontecer no próximo domingo, e eu farei um esforço para estar nas duas, que é uma atividade que irá acontecer ali no Caúbe, Caúbe 1, que foi uma iniciativa do governador Zé Aparecido de Oliveira. Aquele combinado agro-urbano, chamado de Caúbe, é um modelo, deputado Michel, que deveria ter prosperado mais no Distrito Federal. Então, você vai ali, você se sente bem, muito bem, naquela relação com aquele povo. Um lugar onde você convive a produção agrícola, criação de peixes, inclusive produção de uvas, de outros frutos de qualidade, e que existe um bocado de gente, deputado Cláudio Abrantes, querendo hoje impedir a continuidade daquilo, ou seja, querendo tomar de conta para a plantação não de uvas, não de bananas, não de goiabas, como eles estão plantando, mas plantar mais gente, né? E eu acho que não comporta mais. Portanto, eles vão fazer uma grande atividade no domingo também, a associação lá do Caúbe, a partir das 9 horas, eles vão fazer uma cavalgada. É muito importante que todo mundo, todos os deputados, os amantes da natureza estejam lá. E eles vão proporcionar, deputado Michel, um café da manhã, num ponto que tem lá no Caúbe, chamado de Mesa JK. E é importante que a população do Distrito Federal, a maioria da população não sabe que existe esse ponto turístico chamado Mesa JK. Eu mesmo não sabia, descobri há pouco tempo. E o que é a Mesa JK? A Mesa JK, e aí porque a importância que ela tem, deputada Liliane, é o lugar onde o presidente Juscelino Kubitschek, quando estava aqui no Distrito Federal, na época da Constituição de Brasília, era um ponto que ele ia e tirava alguns minutos, algumas horas de lazer ali. Isso que era onde ele tomava um café, tomava um banho na cachoeira. Se fosse o caso, até um trago, né? Porque ninguém é de ferro, né? Portanto, é me falaram que é um lugar muito bonito e muito emblemático. E que eu pretendo estar lá no domingo apoiando, né, participando dessa caminhada. Eles vão fazer uma cavalgada, é claro que eu não vou andar a cavalo, porque quando você chega a uma certa idade, você tem mais dificuldade de emendar os ossos, né? Portanto, tem que ter alguns se resguardar de algumas coisas, né? E queda de cavalo não é coisa fácil. Então, precisa ter um determinado cuidado para não acontecer o que aconteceu com o Aécio Neves, né? Foi inventar de andar a cavalo, o cavalo rejeitou a montaria e deu no que deu, né? Portanto, mas eu não vou a cavalo, mas vou nessa caminhada que eles terão lá, e depois irei ao café da manhã. E quero dizer de que aqui nessa casa, deputado Cláudio Abrantes, deputado Israel, deputada Liliane, eu estarei à frente da luta e contando com o apoio de todos vocês da preservação daquela área. Aquilo não pode, em hipótese nenhuma, ser invadido por grileiros, ser invadido por pessoas que querem as coisas fáceis. Eu sei que, pelo regimento, nesse momento, eu não posso conceder a parte ao deputado Cláudio Abrantes, mas ele vai fazer em questão de ordem, porque eu sei da preocupação que o deputado Cláudio Abrantes tem com o bem-estar da população, com a questão do meio ambiente. Eu, inclusive, apresentei um projeto nessa casa, deputado Cláudio, que eu espero que a gente possa votar ele agora no segundo semestre, E para isso é preciso que a gente tenha um certo disciplinamento do nosso funcionamento aqui. É preciso que a gente tenha, deputado Michel, e eu sei que a culpa não é de Vossa Excelência, porque está todo dia aqui presidindo a mesa, mas é preciso que a gente tenha um planejamento de votação dos projetos. E eu pretendo, agora no segundo semestre, que a gente possa votar o nosso projeto dos guardadores das águas, né? Que é um incentivo que as pessoas... É um incentivo que as pessoas, os produtores rurais, que irão preservar as nascentes, eles receberão isso. Não é nenhuma novidade, isso existe em outros países, inclusive nos Estados Unidos, inclusive em Nova York. Boa parte, deputado Michel, da água que é fornecida hoje à população de Nova York, ela vem exatamente desses pontos preservados, onde a população recebe, em vez de estar destruindo, eles recebem para manter... sabe, as matas ciliares ali e para garantir a produção da água, né? Portanto, isso é importante, espero que esse nosso projeto possa prosperar, que o governador Agnello sancione e que a gente tenha implantado no Distrito Federal a figura dos guardadores da água, porque eu acho que é uma coisa importante, é um avanço extraordinário que nós teremos aqui para o Distrito Federal. Muito obrigado.
Questão de ordem conseguida, senhor deputado.
Brevemente, somente para parabenizar o deputado Chico Vigilante pela postura, pela preocupação. Fico muito feliz nessa tarde ver tantos pronunciamentos na defesa dos parques, né, do Distrito Federal. Espero que, assim como o Parque da Cidade, que é o pulmão aqui de Brasília, né, do plano piloto, e que tão bem faz a esta população, assim como o Parque Olhos d'Água, que essa política de parques possa ser implantada também nas diversas cidades que nós temos no Distrito Federal, em Sobradinho, que é onde o senhor mora, lá em Planaltina, como disse há pouco, nove parques que existem lá. E parabenizar, né, porque o parque da cidade, né, que já foi cantado, inclusive, pelo próprio Renato Russo, na sua música Eduardo e Mônica, né, onde ele dizia que se encontravam no Parque da Cidade, que já se chamou Parque Rogério Piton Farias, né? E hoje oficialmente se chama Parque Sara Kubitschek, né? Que é um benefício tão grande para a população daqui, que hoje, senhor presidente, conta com mais de 40 milhões de metros quadrados, e principalmente se fala tanto mundo afora do Central Park e o Parque da Cidade, viu, deputado Chico Vigilante? Deputado, o Parque da Cidade aqui de Brasília, ele é quase 5 vezes maior do que o Central Park, tão famoso em Nova York. Então, a gente fica feliz desse convívio, dessa discussão, e a gente espera que esta casa também, na sua função política de defender o meio ambiente, que está entre suas prerrogativas, converse com o governo, né, a base do governo está aqui, está dando apoio ao governo, que o governo também dê esse presente ao Distrito Federal, que é a implantação. Tenho certeza que o secretário Eduardo Brandão, que é comprometido com o meio ambiente, uma pessoa que é do nosso convívio ambiental, que tem uma preocupação, sim, que ele seja ouvido pela alta cúpula do governo do Distrito Federal para implantação efetiva desses parques que estão aí criados, mais uma vez, volto a assistir, criados no papel, mas, infelizmente, pouquíssimos implantados, pouquíssimos como Parque da Cidade, a gente tem a oportunidade de usufruir nas cidades onde moramos. É isso, muito obrigado, senhor presidente.
Nós não poderíamos, né, ver diferente, né, deputado? Uma pessoa igual o senhor, que é enfronhado na cultura e também no meio ambiente. Isso é muito importante. Saiba que nós estaremos juntos, ombreados, como diz nosso amigo Ailton Gomes, nessa luta pelos nossos parques.
Presidente, eu
tá
peço...
Está concedida a questão de ordem.
Questão de ordem, na verdade, é para uma reclamação.
Não faça isso.
Mas não é a Vossa Excelência.
Agradeço.
A reclamação é a mesa diretora. E Vossa Excelência faz parte.
Indiretamente estará me alcançando, mas garanto ao senhor...
Mas é uma boa reclamação, Vossa Excelência pode ter certeza.
Mas garanto ao senhor que tenho tentado fazer minha parte diuturnamente.
Senhor presidente, aqui no início da legislatura, eu fiz um pronunciamento aqui, cobrando condições de trabalho para a imprensa que fica aqui nesse corredorzinho. E todos os parlamentares se posicionaram defendendo que a gente reestudasse, dinamizasse e desse condição de trabalho para eles. E foi dada uma posição de que nós faríamos isso no recesso. Eu esperei o recesso, vim aqui durante o recesso e nada aconteceu. E nós voltamos. E a verdade é que eles continuam, eles e elas continuam ali exprimidos do mesmo jeito. Eu fico imaginando se o Marcelo Ramos viesse aqui de vez em quando, né? O trabalho que ia ser para ele se acomodar ali, né? Estou brincando com o Marcelo, né? Mas é que ele tem um físico mais avantajado. Portanto, Vossa Excelência, que é um homem de sensibilidade, que preside essa sessão nesse momento, eu sei que Vossa Excelência, nas delegacias, por onde passou, sempre brigou para ter condição de trabalho para o delegado e para os agentes. Sei que Vossa Excelência não permitia que os seus agentes ficassem sem uma condição digna de trabalho. Eu quero que Vossa Excelência, ao nosso pedido, seja o porta-voz da necessidade de acomodações decentes para esses trabalhadores e para essas trabalhadoras. E que a gente assuma, a Câmara Legislativa, assuma definitivamente o compromisso de, no próximo recesso, que virá agora no final do ano, a gente fazer a adequação necessária para dar condição a esses homens e mulheres que tanto lutam aí. Nós sabemos das condições de trabalho salariais deles, nós sabemos que alguns órgãos até atrasam salário, mas aí nós não temos como interferir lá. Nós sabemos que pagam baixos salários também, a gente não tem como interferir. Mas condições de trabalho aqui dentro da Câmara Legislativa, a gente tem que dar. Tanto eu quero propor a Vossa Excelência que seja o nosso porta-voz junto à mesa diretora para que seja corrigida essa injustiça. Acho que os engenheiros que idealizaram a obra, seguramente eles tinham uma raiva, os arquitetos, eu acho que eles tinham uma raiva danada da imprensa. E aí disse, não, vamos deixar eles apertados assim, porque eles apertados desse jeito, talvez produza menos, né? Só que eles não entenderam que o repórter, a dedicação, o verdadeiro juramento que ele faz atrás da notícia, faça chuva, faça sol, tenha espinho, areia quente, o que tiver, eles vão. Portanto, essas condições aqui não impede que eles produzam. O que nós queremos é dar condições para que eles produzam ainda mais. E eu tenho certeza, conhecendo como eu conheço Vossa Excelência, que Vossa Excelência será o nosso porta-voz, junto à mesa diretora, para que a gente repare essa injustiça e dê condições dignas de trabalho aos homens e mulheres de bem da imprensa do Distrito Federal que trabalham aqui na Câmara Legislativa.
O senhor pode ter certeza que nós seremos o porta-voz e o senhor muito bem representa aqui o Partido dos Trabalhadores. Não é à toa que o senhor é o líder do PT nessa casa, né? Porque o senhor olha tudo e todos os trabalhadores. E não seria justo não deixar o senhor como um representante legal do PT nesta casa. E eu não sou o representante do PT, mas sou trabalhador também, apesar de ser aposentado, que eu não canso de dizer isso. E não é por invalidez, que outro dia eu disse que eu era aposentado, perguntaram se era por invalidez, mas já trabalhei muito. E continuo trabalhando, e nós temos que estar sensível a essa causa realmente, já estava na pauta para ser refeito ou remodelado ou feito alguma coisa realmente para dar uma condição mais digna para os nossos repórteres, para os nossos, para os nossos jornalistas, para as pessoas que levam o nosso trabalho até o povo, isso é muito importante, e eu não tenho problema nenhum com eles, o senhor pode ter certeza. Se os arquitetos tinham, o problema é deles, eu não tenho, e acho, e vou ser o porta-voz e vou lutar para que eles tenham uma condição muito melhor, porque o que é feito aqui, se nós não temos uma TV, se nós não temos um rádio, nós só temos ele para levar o nosso trabalho, e estão levando de uma forma brilhante, o senhor pode ter certeza que aonde a gente vai, o nosso trabalho está sendo reconhecido por causa deles, e nós não poderíamos deixar de fazermos uma condição melhor de trabalho para eles. Se não tem salarial, a culpa não é minha e sua, mas de trabalho a culpa é nossa. E nós teremos que rever isso aqui para que eles tenham uma condição muito melhor e serei o porta-voz, serei mais ainda, serei o cobrador. E quero que o senhor também, junto comigo, cobre também. Eu sou o porta-voz, mas o senhor é tido como pitbull. E o senhor, como pitbull dessa casa e pitbull do PT, eu queria que o senhor desse uma mordida no nosso presidente para fazermos valer essa questão de melhorarmos a condição de trabalho dos nossos brilhantes levadores das notícias ao nosso povo lá fora. O senhor pode ter certeza. Dando continuidade aos trabalhos, passamos para a ordem do dia. Não havendo quórum para a deliberação, nesse momento, então encerramos a presente sessão.